guys!
What's up?
Bom dia!
Boa tarde!
Boa noite!
Tudo depende da hora que você está nos ouvindo.
É isso aí! Estamos aqui, eu, Thaisa de Oliveira e...
Thiago Tibola.
No nosso, mais um episódio do nosso podcast Turbínio Inglês Passando Café. Isso aí! Hoje a gente vai falar de um tema, esse sim é polêmico.
É pesado. É, eu diria que no mínimo pesado.
Né, a gente sempre fala, né? Esse tema é polêmico, esse tema é polêmico. Mas esse aqui...
É o que faz muita gente desistir do inglês.
É verdade, é verdade. Muita gente realmente. E... Quer falar? Sobre o que, que a gente vai falar?
Será que eu devo falar ou será que tu deve falar?
Será que tu deve falar ou eu devo falar?
Ou será que a gente tem que fazer um pouco mais de clímax até chegar ao ponto que a gente deveria falar?
Pode ser?
Eu acho que eu vou falar.
Vamos no clímax. Ó, a gente vai falar de Simple Past.
Mas a gente vai falar de outro tempo verbal que a gente também usa no passado.
E esse sim é o caótico. Que deixa muita gente cabelo em pé e que deixa muita gente com vontade de morrer. E que, como o Thiago falou, faz muita gente desistir do inglês.
Muita gente. Que seria o...
Present Perfect!
Temido, o adorado, não tão adorado, porém bastante temido.
É verdade. E olha só, hoje vocês vão ter a oportunidade de aprender de uma vez por todas o Present Perfect. E também ter uma noção da diferença entre ele e o Simple Past. Inclusive, é por isso que nós vamos falar do Simple Past também. Para até fazer um comparativo para você que está nos ouvindo aí sobre o Simple Past com o Present Perfect, né, Tiki? É o grande problema, né? As pessoas acabam pensando, mas por que usar Present Perfect se tem Simple Past? Então, tudo isso, né, vocês vão poder ter a oportunidade hoje de aprender de forma gratuita aqui com a gente. Né?
Exatamente. Vocês vão ver que, tipo, vão ter frases que dá pra utilizar tanto o Simple Past, tanto o Present Perfect. Então vocês vão pedir, por que a gente não usa o Simple Past, então, se dá pra usar? Mas vocês têm que entender que lá nos Estados Unidos, bem como em outros locais que falam inglês, eles têm uma preferência por utilizar o Present Perfect. Então a gente se obriga a aprender, se obriga a utilizar, e depois que vocês aprendem a utilizar, vocês se obrigam a gostar, sabe? Porque é muito mais bonito você ouvir alguém falando o Present Perfect do que o Simple Past. Não desmerecendo o Simple Past, né? Porque hoje eu vou defender o Simple Past. Vou defender o Simple Past como se fosse um tribunal aqui, com o meu sangue. Mas o Present Perfect, ele tem a sua beleza, sabe? A gente quer mostrar isso pra vocês, bem como a diferença entre eles.
É isso aí. Então... Pega seu cafezinho, se você ainda não tá com ele, e bora lá pro podcast, que hoje vai ser animal.
Então, gente, vamos começar a falar sobre o que é mais fácil, né? Vamos falar sobre o Simple Past. O que seria o Simple Past ao pé da letra? Seria o passado simples. Então, basicamente, são verbos normais no passado. Tá? Elas vão me pedir, como é que eu coloco um verbo no passado? Tem essa conjugação? Sim, tem, gente. Não é que nem no português que a gente vai conjugar verbo por verbo. Então, tipo assim, dependendo da pessoa, vai conjugar, tipo, eu dormi, ele dormiu, nós dormimos e assim por diante. Não. A gente vai utilizar só uma conjugação para todas as pessoas. Tá? E essa conjugação, ela é muito mais fácil, gente. Vocês não têm noção. Porque, assim, no inglês, a gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares. O que, que eles são, basicamente? Os verbos regulares, eles seguem
aí
uma
pode,
regra.
Hein?
Aí complica. Mas nem tanto. Calma que piora. Calma que piora. E aí tem os verbos regulares e os irregulares. O que, que seria um verbo regular, Thaisa?
Bom, o verbo regular é aquele verbinho lá que você, para transformar ele para o passado, você vai apenas acrescentar duas letras no final dele. Tô certa?
Exatamente, gente. Então, assim, ó, Thaisa acertou em cheio, porque o verbo regular, ele basicamente você vai acrescentar só o ED no final. Então, por exemplo, se é o work no presente, no passado é worked. Percebam que esse ED não é worked. Não é worked.
Tá? É verdade.
Isso tem que lembrar. Não é worked. Não é walked. Não é watched.
Yes.
É como se fosse um sonzinho de T, sabe? Claro que dependendo do verbo vai mudar um pouquinho, mas é como se fosse um sonzinho de T. Então seria worked.
Isso.
Walked. Watched, tá? Então, um pouquinho mais ideia, um pouquinho mais um sonzinho DT, beleza?
Mas, se você tá começando, não precisa também se ater a esse detalhe, né? Isso é um detalhe aí para você começar a aprofundar melhor lá para frente, quando você já consegue falar alguma coisa, né? Porque até o momento que você tá aprendendo Simple Past, a gente ainda é muito cru de tudo, né, Thiago?
Exato.
Quando a gente tá vendo o Simple Past, a gente mal aprendeu o presente, tá indo pro passado agora, já tem toda a carga dos verbos regulares que você vai falar depois. Então, não se preocupe tanto em fazer um som ali perfeito. Se você utilizar um D no final ali, já vai ser bacana. Mas mais pra frente, quando você já estiver bem, né? Já conseguir andar de bicicleta sem rodinha, assim e tal, sem cair, aí você começa a aprimorar também essas questões de pronúncia, né?
Exato, exato. Então, assim, ó, gente, quando vocês verem um ED no final, é um verbo no passado, tá? Basicamente, tiver um verbo que tem um finalzinho com ED, ele, você já sabe que é um verbo no passado e ele é regular. Aí vocês vão me pedir, tá, mas e os verbos irregulares? Os verbos irregulares, eles não seguem essa regra. Então, os verbos irregulares, a gente não tem outra forma de estudar a não ser memorizando. Então, não é aquela decoreba desgraçada, mas é um pouquinho. Tá?
É.
Então, vocês vão ter que memorizar os verbos irregulares. E uma coisa
Exato.
Muito legal, que tipo assim, ai, mas tem muito verbo irregular. Não, não tem, gente. Se você parar para pensar, tem cerca de, acho que o que, uns de 150 a 200 verbos irregulares que são mais usados, sabe? Que são bem utilizados. E tem cerca de uns 3 mil verbos regulares. Então, uma dica que eu dou assim pra galera é que se você vê um verbo e você não sabe o passado desse verbo, se tu colocar ED, a probabilidade de você acertar é grande, tá? Porém, a gente não pode deixar de ressaltar que os verbos irregulares, por mais que eles sejam poucos, eles são os mais utilizados, sabe? São esses verbos diários, assim, tipo acordar, comer, beber, dirigir. Então, eles são verbos que estão dia a dia de vocês. Por isso que eles
Exato.
São tão cruciais.
Show. E lembrando também, falando dessa questão dos irregulares, que às vezes os alunos ficam putos, né? Quando começam a aprender os verbos regulares, porque é muita coisa para memorizar, de fato, né?
Uhum.
Mas lembrando que isso não é uma invenção do inglês apenas, tá? Existem verbos regulares no próprio português. Por exemplo, verbo caber, né? Verbo caber é um verbo que ele é irregular. No passado, ele vai ser diferente. A gente não fala cabeu, né?
Uhum.
Então, é coube, né? Então, existem vários verbos regulares no português, inclusive até muito mais do que no próprio inglês, né? E a gente conseguiu decorar no português, né, esses verbos. Claro que tem gente que às vezes usa errado, mas enfim, em geral, aí a gente consegue decorar. Então, no inglês também você vai conseguir, né? Basta você se dedicar aí e tudo mais. Inclusive, depois até dar uma dica pra galera de como memorizar esses verbos, né? Acho que
uhum.
seria bem interessante também.
Show de bola. Então, gente, como a Thaisa disse, tipo, não é tão difícil assim. Claro, é complicado, mas não é o fim do mundo. E uma coisa para vocês se situarem. O Simple Past, vocês já devem ter visto aquela lista dos verbos irregulares. Se vocês não viram, dá uma pesquisadinha no Google, tem uma lista com todos os verbos irregulares mais utilizados. O Simple Past, a gente trabalha com a segunda coluna, tá? Não é a terceira, é a segunda coluna. A terceira já é o Present Perfect, que já é uma outra situação que a Thaisa vai explicar. Então, sempre que vocês criarem exemplos no passado, o que é importante vocês utilizar? Se for verbo regular, o ED. Se for verbo irregular, a segunda coluna do verbo. Então, por exemplo, o eat, I eat no presente, no passado é ate, irregular. Então, I ate. E outra coisa, toda vez que vocês falarem do passado, gente, no Simple Past, por exemplo, ou no passado contínuo também, é sempre interessante vocês indicarem o tempo, sabe? Porque tá falando do passado, é interessante você falar o tempo. Porque imagina só, eu dormi. Tá, quando? Eu acordei. Percebe que parece que falta alguma coisa? E no inglês segue essa mesma linha. Então, o correto para você falar, você poderia falar assim, I slept a lot yesterday. Okay? Or I woke up in this morning. Eu acordei
Exato.
Nessa manhã.
Isso é um ponto fundamental para o Simple Past. O
Exato.
Tempo, que a gente chama de time expressions. Então, Simple Past sempre vai se utilizar de expressões de tempo. né? Como yesterday, last night, last year, ou até mesmo a data exata de quando a situação aconteceu. Então, isso é bem importante realmente.
Isso aí. Então, o simple past vocês sempre associam com o tempo. Tá? Vocês podem falar a frase que for no passado, porém, indicando o tempo para... Eu gosto de falar que é como se fosse um complemento, sabe? Se você não usar o tempo no passado, você não está completando exatamente o que você quis dizer. Entende? E uma dicasinha para vocês decorarem os verbos irregulares é o seguinte, gente. Vocês trabalham com associações. Por exemplo, o verbo grow, que seria crescer, né? O passado dele é grew. Né? Claro, é irregular, não é só o ED. Porém, tem outros verbos que, embora sejam diferentes, eles seguem essa mesma linha de conjugação. Por exemplo, o verbo know, de saber. No presente é know, no passado knew. Da mesma forma que grow, grew. Da mesma forma que blow, que seria o assoprar, blew.
Tá? Então, caraca, eu nunca tinha pensado em fazer esse tipo de associação.
Cara, ajuda muito pra tu memorizar. Claro que não são todas as situações, mas ajuda muito a você se situar, sabe? Mudando a primeira palavrinha, por exemplo, grow, grill, blow, blew, no, new. Tu lembra, tipo, ah, o no é parecido com o grow. Ah, então deve ser new, se grow é grill. Aí tu consegue decorar mais fácil. Foi assim que eu aprendi, trabalhando com associações.
Pode crer.
E ajuda muito, ajuda muito. Tem outros verbos também, por exemplo, deixa eu me lembrar um que era muito bom. O forget, tá? Forget, que seria esquecer. Ó a terminação dele, get. Então, ó, forget, no presente, no passado, forgot. Da mesma forma que o get e o got. Então, eles seguem o become, o became. Mesma coisa que o come e o came. Então, eles vão seguindo essas sucessões. É muito legal, é muito legal. Tem
nunca
várias
tinha parado
outras
pra pensar nisso.
É muito legal. E aí tem aqueles que não mudam, né? Por exemplo, cut, cut, put, put, let, let. Então, tu pode ir associando conforme as regrinhas que vocês vão achando. E isso vai ajudar vocês a relembrar lá na frente. Então, de maneira geral, gente, simple past, a gente trabalha com os verbos regulares e irregulares, com tempo e, principalmente, com o did, o auxiliar did, tá? Então, por exemplo, se vocês virem, no presente a gente fala o do, né? Do you like coffee? O que, que é esse do? O do ele é um auxiliar para indicar que está falando do presente. A gente não traduz ele. O passado é a mesma forma.
Só que a gente usa geralmente em perguntas ou frases negativas, né?
Exato. Frases negativas ou perguntas. Porque frases positivas a gente só transforma o verbo no passado, né? Agora, então, frases negativas e interrogativas a gente vai usar o did ou o didn't. Então, uma dica que eu dou, sempre que vocês verem o did, é o passado. É o simple past. Sabe? Se não conseguir diferenciar, é o simple past. Did é um indicativo, é um auxiliar para indicar o simple past. Então, esse é um resuminho sobre o simple past.
Show! Uma outra dica também para a questão de memorização, eu gosto bastante de utilizar musiquinhas, tá? Então, se você for para o YouTube agora e colocar lá no YouTube músicas, verbos regulares, você vai encontrar uma porção de músicas de diferentes ritmos e etc. que você pode estar utilizando. E todas elas têm uma coisa em comum. Elas são muito chatas, as musiquinhas.
Aí, gruda.
Exatamente. Então, eu, quando aprendi, eu nunca tinha parado para pensar nessa de associar. Então, na minha vez que eu aprendi lá os verbos regulares, foi através disso. Músicas e escrever, né? Escrever, fazer várias listas. Escrever presente, passado e significado e fazer frase, isso aí vai ajudando bastante. É, em geral, você vai memorizar aquilo que você praticar mais, basicamente, né?
Exato, teu dia a dia, né? Se tá fora do teu dia a dia, obrigatoriamente tua mente não vai dar tanta importância, então tu não vai aprender com tanta facilidade.
É isso aí. Corta. Só cuida pra não bater na mesa. Que aparece na gravação também.
Aparece na... Beleza. Vou cuidar.
Essa merda, essa nossa câmera é muito boa, velho. Aí ele pega tudo. Esse microfone que eu comprei, ele tem um... Vem com um pedestal, tá? E nesse pedestal ele vem com uns aramezinhos que ele isola qualquer tipo de barulho na mesa.
Ai, que delícia.
Aham. Uhum. E outra coisa, Você consegue se lembrar de travar o microfone e ligar de volta?
Sim.
Porque daí...
quando tu fala, não atrapalha, né?
É, e outra coisa, principalmente quando passa carro. Passar carro, tu perceber, só não esquece quando for falar de ligar daí. Foi. Vamos lá, gravando a próxima parte. Bom, legal, então... Faladas aqui todas as dicas importantes sobre o Simple Past, vamos entrar então no terror desse episódio, que é o objetivo principal aí, que é o Present Perfect. Então, eu vou explicar basicamente para vocês aqui o uso do Present Perfect, como é que vocês podem fazer, e depois a gente vai dar uma discutida, né, Thiago, sobre as diferenças entre eles e o porquê usar um, não usar outro e etc. Ok? Então, bora lá. Present Perfect, galera. Apesar dele ter o nome de Present Perfect, e você já pensa, vou falar de presente, porque é Present. Não, tá. Ele tem esse nome, porém é pegadinha do malandro. Ou seja, você, na verdade, vai utilizar o Present Perfect para falar de coisas que aconteceram no passado. Putz, já aí você começa com um grande problema. É porque o próprio nome já vai ali te confundir, digamos assim, né? Segunda coisa, que às vezes complica também para nós. A maior parte dos tempos verbais em inglês, eles também existem no português. Então, lembra quando o Thiago estava falando? Os verbos regulares que eu citei, existe também no português, né? E citei aqui alguns para vocês. O próprio Simple Past. Existe no português um tempo verbal chamado passado simples, né? Então, o que que acontece? Quando a gente está aprendendo um novo idioma, pelo fator de a gente já ter um idioma, né? Então, salvo os bebezinhos que estão começando a aprender do zero, nós que já temos um idioma e vai aprender outro, a gente vai sempre ter a tendência a associar com o nosso idioma materno, né? Claro, isso não é bom, a gente sempre instrui os nossos alunos a tentar fingir que é um bebê e começar do zero no aprendizado, mas a gente sabe, né, Thiago, que em algum momento a pessoa vai fazer alguma associação, né, e isso vai ser algo super natural, né?
Exato, e tipo assim, às vezes vocês podem pensar, o português vai me ajudar a entender. Realmente, em alguns pontos, o português, o fato de a gente ter uma língua, a língua materna, ela vai te ajudar com alguns tempos verbais. Uma coisa que eu gosto de citar muito é aquele if clauses, né? O if conditionals. Nesse conteúdo, gente, que também é um pouco complexo, o português ele ajuda bastante, tá? Esse processo de tradução e tentar... Não tradução no Google Tradutor, sabe? Mas você traduzir a frase, sim, por conta própria, ajuda, o português ajuda. Porém, o present perfect, eu gosto de dizer que foi o primeiro tópico do inglês que me fez parar, sabe? O que eu tava fazendo, porque eu tava usando muito do português. E eu percebi que não dava para usar, porque se você usar, tu não entende, tu não usa e tu não produz.
Exato. E isso se dá pelo fato de que o present perfect, ele só existe no inglês. Então, diferente do simple past, do future, do present continuous, que a gente sempre tem um conteúdo parecido no português, né? E que a gente pode fazer uma associação, o present perfect não existe. E aí é que começa a ladeira abaixo, tá? Então, dois motivos eu passei aqui para vocês do porquê o present perfect ele é mais complexo, né? Então, ele traz essa confusão, porque ele não fala de presente, e sim de passado, e ele traz maior confusão ainda, porque a gente não tem aonde se apoiar. Então, se você é uma pessoa acostumada a associar na tua língua, tu vai ter um pouco mais de dificuldade, sim, para compreender isso aqui, tá? Basicamente, galera, eu gosto de trabalhar, para entender o present perfect, trabalhar com associações, tá? De que forma? Para que serve? Esse é o ponto principal, na minha opinião. Para que serve tal coisa? Então, para que serve o present perfect? Basicamente, ele vai ter várias ali aplicabilidades. Primeira delas, experiências. Então, bom, eu quero passar uma experiência, eu quero contar uma experiência que eu tive, que eu vivi na minha vida. Bom, present perfect é um tempo verbal ideal para fazer isso. Mas eu posso expressar experiências utilizando o simple past? Depende. Tá? Existem certas experiências que tu vai poder utilizar o SimplePast e certas experiências que não, tá? Exemplo, se eu quiser falar para vocês, olha, eu tenho estudado inglês há muitos anos, né? Então eu quero contar aqui uma experiência, porque de certa forma estudar inglês é uma experiência. O que que é interessante? Estudar inglês também é uma experiência e também é algo que eu comecei no passado, mas que eu continuo fazendo de certa forma no meu presente, tá? Então, por quê? Porque eu continuo estudando inglês e possivelmente eu nunca pararei, tá? Então, isso é um exemplo que não se encaixaria com o Simple Past. Por quê? Porque como nós falamos, como o Thiago falou antes, o Simple Past, ele tem uma data, ele tem um ponto de início e de fim, né? Então, algo aconteceu lá no passado e ficou no passado, né? E já o Present Perfect, ele vai trazer uma ideia de algo que começou lá no passado, mas que continua ou pode continuar ou pode vir a acontecer novamente, tá? Então, nesse exemplo, por exemplo, muito bom. Enfim, nesse exemplo, a gente poderia falar o seguinte: I have studied English for a lot of years. Okay? Então, eu tenho estudado inglês por muitos anos. Tá? Ou I have studied English for 14 years. Eu tenho estudado inglês por 14 anos. Eu posso dar um período ali de quanto tempo eu tenho estudado, né? Eu posso também falar desde quando eu estudo, que aí a gente usa uma expressão muito famosa que é o since, né? Since aparece muito em filme também. Então, eu também, quando eu tiver um momento exato, então, por exemplo, no meu caso, I have studied English since I was 14 years old. Então, eu tenho estudado inglês desde que eu tinha 14 anos de idade. Tá? Então, veja, é algo que começou lá atrás, começou quando eu tinha 14 anos, começou há 14 anos atrás, ou começou no passado, seja qual ele for, né? Mas continua acontecendo, porque eu continuo estudando, e pode também continuar a acontecer para o resto da minha vida. Nesse caso, vai, porque idioma é uma coisa que a gente nunca vai parar de estudar, né? Ok, até aqui? Alguma coisa para complementar, Ti?
Ah, eu concordo plenamente, concordo plenamente. E assim, ó, o Present Perfect, gente, ele parece confuso, ele é confuso, mas assim, uma coisa que a gente gosta de dizer também é que tem várias formas que você consegue aplicar o Present Perfect, né? A Thaisa falou do experience, para expressar uma experiência. Também tem o accomplishment, que seria uma realização, tá? Também dá para fazer. Só que claro que vão ser pequenas coisas diferentes. Mas o que que a gente gosta de dizer? Não ficar tão preso nessas palavrinhas, sabe? Tentar dizer que vocês conseguem utilizar de maneira bem resumida, bem chula até, poder utilizar o present perfect no passado, onde o tempo ele não é interessante você dizer. Então, por exemplo, na frase I did my homework yesterday. Show de bola, você fez o seu exercício ontem. Simple past. Agora, se você quiser usar essa frase como se fosse uma realização com o present perfect, dá para fazer também. Só que a gente não usa o yesterday, porque especifica o tempo, então não precisa. Aí você poderia falar, I have done my homework. Ou I've done my homework. Também. Só que aí entra um negócio muito legal que a Thaisa disse. Que tipo assim, tu percebe que não é aquela coisa de começa no passado e continua até agora? Não. Tu fez alguma coisa, mas não traz essa ideia. Por isso que é interessante a gente ver cada um dos pontinhos do Present Perfect e vir discutir aqui. Porque é uma coisa complexa, não é a mesma situação para cada uma das aplicações.
Exatamente. Exatamente. A gente vai ter aplicações diferentes, tá? Uma delas é essa da experiência, por exemplo, outras da realização que te colocou. Mas o que que acima de tudo é importante lembrar? O present perfect, ele em hipótese nenhuma vai utilizar time expressions. Em hipótese alguma eu vou datar uma coisa, tá? Eu não vou dizer yesterday, eu não vou dizer last night, eu não vou colocar uma data específica. Por quê? Porque o present perfect, ele não tem interesse em expressar quando algo aconteceu. mas sim o que aconteceu. Então, a ação é muito mais importante do que o quando, tá? Então, essa é a principal ideia que você tem que carregar para o present perfect, certo? Então, por exemplo, I have lived in USA. Nesse caso, não é eu tenho vivido nos Estados Unidos. Nesse caso, é eu vivi nos Estados Unidos. Aí, eu poderia ter usado o simple past? Sim, só que não ficaria completo se eu usasse o simple past. Por quê? Porque o simple past, ele necessita de um tempo. Ele necessita de uma data, de algo que demonstre quando aquilo aconteceu. E o present perfect, não. Ele pode simplesmente te trazer o que aconteceu sem precisar explicar quando isso aconteceu, tá? Então, por isso que no present perfect é aceitável eu não colocar nenhuma data e no simple past não é aceitável. Porque o simple past é algo em específico, que aconteceu num momento específico e você tem que especificar esse momento, tá? E o present perfect não. Aconteceu, mas foda-se quando aconteceu. Isso não é relevante. O que é relevante é saber que eu morei nos Estados Unidos. Quando? Importa, pode ter sido ontem, pode ter sido ano passado, ou pode ter sido quando eu era criança, ou enfim, não importa o tempo, tá? Então, isso que é bem importante a gente levar em conta, tá? Do present perfect. Outra coisa muito importante para a gente levar em conta é o fator pode acontecer novamente. Então, existem coisas que a gente faz, que a gente fez no passado, mas que podem acontecer de novo, que pode a gente fazer mais uma vez, né? Então, por exemplo, você vai viajar, você vai lá para Fortaleza passear e você gostou pra caramba de Fortaleza. Qual a chance de você retornar lá em algum outro momento? Puta, 100%. Eu vou ter uma grana, eu vou ir para lá, né? Então, esse é um exemplo de algo que você pode utilizar o present perfect para contar. Ah, eu quero contar que eu fui em Fortaleza e que eu curti muito, né? Ok, você pode usar o Simple Past? Pode, mas aí você vai ter que especificar quando aconteceu e vai ter que especificar que aconteceu e ficou no passado. Agora, não, Thaisa, quando eu puder, eu quero voltar lá. Beleza, então usa o Present Perfect, porque daí você deixa aberto, né, essa margem de entender que você ainda pode vir a voltar lá. Por exemplo, I have gone to Fortaleza. Ou seja, eu fui para Fortaleza. E não falei quando, não falei que hora, não falei de que forma, só contei que eu fui. E possivelmente existe uma grande possibilidade de eu ir de novo, tá? Então, percebam a diferença? Ok? Então, tempo não é relevante. O que é mais importante é você entender isso. Tempo não é relevante, tá? E existe a possibilidade de ocorrer novamente. Tá. Outra coisa. Pode falar, Thiago. Thiago quer falar.
Eu achei muito legal esse negócio. Pode vir a acontecer novamente. Ninguém tinha me dito a respeito disso. E eu nunca tinha parado pra pensar. E faz sentido, realmente. E é uma coisa legal. E realmente, o foco, gente, o resumo do Present Perfect é: o foco do que você quer dizer tá na ação, não no tempo. Agora, se a frase de vocês, o foco é no tempo, vocês querem dizer quando? Simple past. Se o foco é na ação, Present Perfect. De maneira resumida, sabe?
Exato, exato. E aí você pode estar pensando, não, mas nunca vai existir um momento em que eu não quero me importar com o tempo. Mentira! Vagabundo desgraçado, tá mentindo.
Nossa, é muito isso, é muito. Eu esses dias também, eu tava pensando a respeito, e daí um aluno me disse que, ah, eu nunca vou usar o Present Perfect, difícil usar o Present Perfect. E daí ele usou uma frase do Present Perfect com o Simple Past, que tipo, ah, eu ouvi a respeito. Pensa essa frase, eu ouvi a respeito. Passado. Quando que você ouviu? Não sei, não tenho a menor ideia. O foco não tá no tempo, o foco tá na ação. Então,
Exato.
I have heard about it. É o present perfect. Ali tá um baita de um exemplo de uma coisa que você não se importa com o tempo, até porque tu nem lembra e tu se importa com a ação.
Exatamente, né? Sei lá. Pegando o gancho de política aí, né? Que outubro tá chegando, a
Tá
galera já tá se
chegando.
degladiando aí. Mas olha só, você, por exemplo, vai comentar com algum amigo seu sobre o debate que teve tal dia lá na TV. E aí, teu amigo falou: oh, você assistiu o debate? Olha só. Ele não falou: você assistiu o debate no domingo, dia tal, tal hora? Entendeu? Ele perguntou se você assistiu o debate. Não importou ele te falar quando. Né? Então, esse é um exemplo onde você poderia estar usando o present perfect. Né? Sim, eu ouvi um monte de asneira de todos os políticos. Opa, beleza. Mas e aí, você vai falar: eu ouvi um monte de asneira de todos os políticos no domingo às 7 da noite, tal dia, tal ano, tal mês? Vai fazer isso, né? Então, aqui é um exemplo prático, simples, de que o present perfect ele é muito mais useful, ou seja, ele é muito mais. Como é que seria uma tradução para useful, vai?
Essa é difícil. Usável, utilizado.
Utilizável, sei lá.
Usável é bom.
Então, ele é muito mais. Caraca, meu,
Ele é muito
travei.
mais presente na nossa vida do que a gente acha, né?
Exato, exatamente, tá? Então, ah, mas no português não tem esse tempo verbal. Sim, português é português, inglês é inglês, são dois idiomas diferentes, meu amigo. Diferentes, entendeu? Assim como no português tem 1 milhão de coisas que não existe no inglês. E várias. Se a gente for parar para pensar, a gramática do português é muito mais complexa, né? Então, não adianta chorar. Tem que estudar, entender e é isso, tá? Isso aí é usado, muito usado. E eu garanto para você que a sua fala vai estar muito mais a caminho da fluência quando você internalizar e incorporar esse tempo verbal, que é o present perfect, que ele é extremamente usado, muito mais que o simple past, tá? E você vai ter um ar de conhecimento muito maior também.
Cara,
Sim?
é exatamente isso. Eu ia dizer só uma dicasinha final, gente. Vocês podem pensar, ah, mas como é que eu vou saber qual frase que eu vou usar o Simple Past? Qual frase que eu vou usar o Present Perfect? Quando que eu vou poder utilizar isso? Gente, tem uma forma de tu utilizar isso que é muito boa, que é pegar a frase pronta, sabe? Então, por exemplo, assim, ó. Eu ouvi a respeito. I have heard about it. Então, about, não, vocês continuam o complemento, tá? Mas a ideia é o quê? Toda vez que vocês quiserem expressar que vocês ouviram sobre alguma coisa, e o tempo, vocês estão, não estão cagando pro tempo, o tempo não é importante. Então essa frase vocês sempre vão se policiar para utilizar o have. Toda vez que vocês visitaram um lugar e o tempo é indiferente, vocês vão usar o have. I have visited, or I have been, I have gone. Então, o começo para vocês, pelo menos comigo foi assim, para vocês pegarem a aplicação do Present Perfect, é pegar essas frases prontas e se policiar na hora de utilizar. Porque posteriormente vocês vão estar criando uma frase, vão estar conversando em inglês, e vocês vão pensar, tá, mas por que que eu estou falando Simple Past se o tempo é indiferente? Vou usar o Present Perfect, sabe? E aí vocês vão ver outras aplicações do Present Perfect que elas vão surgir assim, um passe de mágica, sabe? Mas no começo é ideal
Exato.
começar com essas frasezinhas meio prontas, para vocês não pegarem logo de susto assim.
Exato. E aí, última coisinha bem importante também de ser falada é a estruturação do present perfect, que ela é completamente diferente do simple past. Então, quem já estudou já sabe do que eu estou falando. Quem ainda não estudou, né? Dependendo do nível que você tiver, é bom você nem ouvir esse podcast. Se você estiver lá no comecinho do curso e tal, deixa quieto, deixa isso aí mais para frente quando aparecer, você salva lá, né? Deixa no, nos favoritos o podcast e mais para frente você escuta. Mas olha só, a estruturação é a seguinte: a gente sempre vai ter um pronome, obviamente, e a gente vai ter sempre um verbo auxiliar nessas frases, seja na frase afirmativa, negativa ou pergunta. Então, diferente do simple past, que a gente só utiliza verbo auxiliar na negação e na pergunta, no present perfect, esse verbo auxiliar ele é presente em todas as formas, afirmação, negação e pergunta, tá? Então, qual é o verbo auxiliar? É o verbo have ou has, tá? Sim, o verbo que significa ter, tá? É igual o do significa fazer, mas ele também é usado como verbo auxiliar. Então, o have significa ter, mas ele também pode ser utilizado como verbo auxiliar. Lembrando, o has a gente usa para he, she e it. E o have para os outros pronomes. Então, a estrutura é basicamente essa: pronome, have ou has, dependendo do pronome que você utilizar, e o verbo de ação principal. Só que esse verbo de ação principal, ele tem que estar no passado. Só que não é qualquer passado, não é o passado simples. É o passado do particípio, que é aquela terceira coluninha lá, tá? Que vocês têm no, na parte ali dos verbos irregulares. Lembrando que verbo no passado do particípio, ele pode ser tanto irregular quanto regular. Quando ele for regular, basta acrescentar ed, igual no simple past. Quando for irregular, você vai utilizar a terceira coluna daquela listinha que você já deve ter aí na sua casa. Se você não tem, é só baixar no Google aí, de qualquer, tem milhares de listas, tá? E você pode estar utilizando. Então, isso também às vezes dá uma certa confusão, porque você precisa memorizar o passado do particípio dos verbos irregulares, tá? Então, por exemplo, o verbo eat, que é comer, no passado simples ele é ate, e no passado do particípio é eaten, tá? Então, veja, modifica completamente a estrutura de escrita e pronúncia desse verbo, tá? Então, essa é a principal mudança que a gente vai ter em relação ao simple past. A gente vai precisar utilizar o passado do particípio. Beleza, galera? Tiago, alguma complementação? Alguma coisa que deixamos passar?
Eu só ia dizer uma experiência única minha, que no meu caso, gente, eu traduzia o have. Então eu ficava tipo assim, ó, eu tenho trabalhado, mas como que eu vou usar? Quando que eu vou usar isso, gente? Então, esse é um baita de um exemplo que eu vivi isso. O português, ele não vai te ajudar sempre. O Present Perfect é o primeiro conteúdo que você fica assim, ah, tá, entendi. As línguas são diferentes. Porque a tradução não vai ajudar. O have, ele não tem tradução. O have, ele não vai ser traduzido. É um auxiliar. Auxiliar nunca é traduzido. Então, sempre tenham em
Exato.
mente isso, sabe? Para todos os auxiliares que vocês utilizarem, vocês vão ver have, só que com ideias diferentes. What do you do? Sabe? Vai ter também do have, no caso, had daí. Mas vai ter, gente. E é só vocês cuidarem a respeito de não se traduzir. E entenderem que é uma coisa complexa, só que não é impossível. E ela é muito útil, muito, muito útil mesmo.
Exatamente. É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito legal passar esse tempinho aqui com vocês. Siga a gente no nosso canal do Spotify. Siga a gente no Instagram, @learningenglish, com dois Hs no final. Siga a gente lá, que todo dia a gente está lá no Instagram passando dicas gratuitas para todo mundo que queira aí aprender inglês, né? E qualquer dúvida também é só chamar a gente na DM lá, né, Tia? Que a gente está sempre à disposição do pessoal. Muito obrigado por terem participado desse podcast, por terem nos escutado. E é isso aí. Semana que vem a gente volta com um novo episódio para vocês. Have a nice week, guys!
Muito obrigado, gente. Bye bye and see you.